Afinal, é raça ou é classe? Identidade é importante? O identitarismo tem que acabar? E a questão da miscigenação, como é que fica? Aqui você acompanha o nosso debate, onde, entrelaçando perspectivas convergentes e divergentes, abordamos esses temas com o auxílio de pensadores como Silvio Almeida, Sueli Carneiro, Assad Haider, Stuart Hall e dentre outros. Nos acompanhe nas redes sociais, a Coruja Diurna, e lembra também de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Valeu, abraços, aproveite o episódio.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na conexão da Coruja Diurna. Hoje, iniciando comigo ali a Júnior, né? E finalmente gravando o episódio durante o dia. Como já tinha...
Verdade.
Esse era um dos questionamentos, né, dos ouvintes da Coruja. Porque
beijo, Gervaldo. Tô ligado aí que ele tá ouvindo a gente.
A Coruja de fato tá voando durante o dia. Hoje, mais uma vez, né, comigo, Elias Júnior, temos também aqui a presença do nosso queridíssimo amigo, colega, Alan Brandão. Alan, dá um salve pro pessoal aí.
E aí, meu povo, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa lavação de prato para todo mundo. Estamos aqui para tentar entender essa maluquice toda que a gente está vivendo hoje. É isso aí.
Temos hoje também a presença de Christian, né, Christian Arão, nosso patrono da Coruja Diurna. Dá um salve aí, Christian, pra galera.
Nosso decano.
Nosso decano.
Salve, salve, galera. Salve, salve, Elias, Alan. E aqui nos ouve, um abraço a todos e todas aí. Vamos nessa.
Então, hoje, dando prosseguimento nessa nova etapa da Coruja Diurna, vamos tratar de um tema bastante interessante, bastante relevante, né, para as questões que estamos vivendo atualmente na nossa atual conjuntura política. E vamos tratar sobre identidade, identitarismo e questão racial. É um tema bastante relevante. Vamos tentar abordá-lo aí de uma maneira bem, bem lúcida, tranquila. Então vamos ouvir, né, um pouco sobre a respeito desse tema. Eu queria que, Christian, queria que você falasse um pouco, né, a respeito do conceito de identitarismo ou de anti-identitarismo. Como é que nós podemos compreender essa questão?
Então, é um tema complexo, espinhoso, como você já trouxe aí. É uma questão que exige e demanda um cuidado na abordagem, porque a gente está mexendo, né, tá lidando com questões muito profundas e muito importantes para a política, sobretudo brasileira. Então, a gente é necessário fazer uma reflexão, na verdade, várias reflexões, né? A gente está dando aqui um pitaquinho para contribuir um pouco para esse debate aí. E é um debate extremamente necessário. Hoje é dia 19 do 8, né? A gente está gravando isso, não sei quando a gente vai lançar. E ontem, no dia 18 do 8, saiu uma manchete no jornal, no Globo, né? No G1, dizendo que um professor de filosofia estadunidense teve uma palestra cancelada no grupo dos Democratas Socialistas dos Estados Unidos, porque ele tentou dizer, né, ele nem conseguiu fazer a sua palestra, mas ele imaginava abordar que a ideia de política centrada na raça e somente na raça seria uma coisa contraproducente. Ele não conseguiu nem falar isso, ele não conseguiu nem ser ouvido, porque ele teve uma oposição muito forte, uma ideia de uma espécie de cancelamento, que, de fato, a sua palestra foi cancelada. A organização do evento cancelou. Isso, para mim, é um dos reflexos disso que a gente chama de identitarismo. Identitarismo é um conceito que surge, na verdade, ali na década de 70, com um coletivo feminista negro chamado Combahee River, que dizia o seguinte: olha, a política, a esquerda tradicional, negou por muito tempo o papel do negro e da mulher, e é necessário que a gente coloque a nossa identidade aqui para que seja levado em consideração. Então é preciso um identitarismo, é preciso que isso seja levado em conta. Não dá para a gente apagar isso, não dá para dizer que não existe. A gente cansou de ser subalterno, cansou de ser subordinado, cansou de ficar à margem, isso vai ser agora, isso precisa ser colocado. Daí surge o termo identitarismo. Então, com isso, nota-se que a ideia, a queixa, é completamente válida. De fato, aparece que durante muito tempo na história da esquerda, as pautas relativas à etnia, a feminismo, foram deixadas de lado. Para muitos grupos, diversos grupos, eram pautas secundárias ou coisas do tipo. Então, parece que a reivindicação era válida. Entretanto, o que a gente entende como identitarismo hoje não é exatamente o que essas feministas defendiam ao escreverem esse texto. Inclusive, isso é dito pelas próprias, né? A Demita Fraser, que é uma dessas autoras, ela chegou a afirmar isso categoricamente, dizer, olha, o que a gente chamava de identitarismo não tem a ver com isso que a gente está vendo hoje. E o que é que é esse identitarismo que a gente está vendo hoje? O identitarismo, então, eu estou usando aqui um conceito do livro Armadilha da Identidade, do Asad Haider. Então, para esse autor, identitarismo é a ideia de uma política, que a política deve ser baseada na ideia de identidade. E essa identidade, por sua vez, ela é fixa, é uma identidade essencial, e as políticas devem partir daí. É a partir daí que a política deve surgir. Então, os grupos devem lutar pelas suas questões identitárias, e cada grupo lutando pela sua, então, como se a soma de todas as pautas talvez fossem resultar numa libertação, ou não. Ou, às vezes, a libertação universal é até esquecida, não é mais pautada como tal, né? Perde-se a ideia de uma libertação total da sociedade e assume-se a ideia de libertação de indivíduos ou grupos, etc. Isso tem diversos problemas, obviamente. Um deles é esse que eu acabei desse exemplo que eu acabei de colocar. E outro é a ideia de que você vai criando cisões e cisões, cada grupo cada vez mais identitários, cada vez a identidade assumindo questões mais específicas. Então, aqui eu chamo de política do, com perdão da nostalgia aqui, quem for da minha geração vai lembrar, cada um por si e o senhor do mal por ninguém. Quem assistiu o Bambu Luar quando era criança sabe do que eu estou falando, cada um por si e o senhor do mal por ninguém, né? Então é nós contra eles, o outro é ruim, quem está no meu grupo, da minha identidade é bom. E aí, essa é a armadilha da identidade a qual o Asad Haider se refere. E essa armadilha da identidade, ela também tem uma outra face que o Silvio Almeida nos traz, que é o seguinte. O Silvio Almeida vai dizer, olha, o identitarismo ele prende a esquerda de duas formas. Na primeira é essa, né? Quando só se fala de identidade. E tem uma segunda forma, que é quando se recusa a falar de identidade, que é, digamos, uma rejeição orgânica e natural a todas as pautas que são colocadas pelos movimentos sociais para tentar diminuir um pouco a opressão que a sociedade propicia. Então, essas duas faces, né, da identidade fixa e da recusa a se falar da identidade faz com que esse debate não seja um debate de fato. Faz com que não haja conversa, com que não haja debate, com que a gente não consiga progredir, isso vai desembocar na cultura do cancelamento, isso vai desembocar nessa ideia do nós contra eles, isso vai diminuir a potência política, isso vai fazer que nos esqueçamos de uma emancipação universal e nos pautemos numa emancipação individual ou de grupo.
Ela, você entendeu uma... Tem uma contribuição para dar também a respeito dessa primeira questão?
Tenho meus pitacos para falar sobre isso também. Acho que Christian, ele a gente começa bem, né, identificando o que é identidade, identitarismo e anti-identitarismo, né? E Christian já deixou isso bem esclarecido, né? Eu acho que, como o próprio Christian falou, como o próprio Silvio Almeida falou na introdução do Asad Haider, do Armadilha da Identidade, é complicado para a esquerda partir, construir uma luta sem entender que a identidade é a forma como como as classes, como as sociedades, elas se expressam no mundo, né? Naquilo que Hegel chama, né? Que Heidegger vai chamar também do ser aí, o ser que está no tempo, né? Esse ser que está efetivamente no mundo. A identidade, a forma como as pessoas acabam se expressando no mundo, e você negar isso como categoria política, torna isso uma complicação, né? Enfim, vai ser uma fala que eu vou falar bastante de Hegel, e vou trazer duas referências só, acho que para o ouvinte que talvez esteja chegando agora no debate, que queira conhecer um pouco mais. Aí eu vou trazer duas referências aqui que eu acabei pegando para poder estudar para esse episódio. Então, primeiro que eu queria falar era sobre essa questão do anti-identitarismo da esquerda, né, como Cristina já tinha colocado. E eu vi um vídeo muito bom, uma entrevista que o canal Jornalistas Livres, o portal Jornalistas Livres fez com Eribaldo Maia, que, para quem não conhece, ele é uma pessoa. Eu vejo ele muito no Twitter, na verdade, mas ele é um pesquisador, historiador, e ele estuda a teoria do reconhecimento de Axel Honneth, que, se eu não me engano, Christian, ele faz parte da teoria crítica, né, da escola de
Essa chamada
Frankfurt, a galera que
terceira
tem da.
geração, né? Chamada terceira
E
geração da teoria crítica.
herda essa. E essa terceira geração de teoria crítica, né, como o Christian colocou aí. E é interessante a forma como ele aborda, como esse Eribaldo Maia, ele aborda a teoria do reconhecimento para falar de questão racial, para falar de identitarismo, que é para falar exatamente essa questão, exatamente essa apropriação hegeliana para a compreensão da realidade, né? De pensar o seguinte: o universal, né? O universal, como o próprio nome diz, é algo que tem essa pretensão de abarcar tudo, ou então que abarca tudo, né? Que abarcaria tudo, né? Porque Hegel tem um forte viés idealista. Mas esse universal, ele se expressa em um mundo, ele se expressa em suas particularidades, né? Ele se expressa de maneiras particulares em determinados locais, em determinados contextos, em determinadas realidades. E a identidade, ela entra nisso, né? Não tem como você entender, por exemplo, pensando num paradigma marxista, em uma totalidade da classe, né? Pensando a categoria de classe como uma totalidade, como algo universal, sem pensar em como essa classe ela se efetiva dentro de contextos específicos. Então, ele traz a teoria do reconhecimento para falar exatamente isso, a importância que a identidade tem para a gente pensar, por exemplo, em contextos de luta até mais amplos, né? Como, na verdade, tornar uma categoria que tem essa pretensão de explicar um contexto muito maior, uma totalidade, como o marxismo fala, e como explicar como essa totalidade ela se realiza aqui em um contexto específico, né? Então, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês desse vídeo, que eu acho que é muito interessante para entender a importância que a identidade tem para as lutas sociais e como o anti-identitarismo ele pode ser problemático para as lutas sociais, né? Até porque eu vou deixar um exemplo também de anti-identitarismo, que aí já é um outro vídeo que eu assisti, esse com do Divino Pod, que é um outro podcast também, que ele entrevista Huda Hirsi, eu não sei se a pronúncia do nome dele é italiano, tal, mas enfim,
Imagino que seja Hit, né?
é
Não sei também,
isso aí,
mas.
né? E que ele fa deve ser Hit, né? E que ele fala muito sobre como a luta identitária, como a luta baseada nas identidades, na verdade, seria uma luta que está acabando com a unidade da esquerda, que está acabando com a unidade da classe trabalhadora, e sempre tendo em voga essa preservação da ideia de classe, e sempre negando as identidades, até numa linguagem de uma maneira um pouco virulenta, né? E aí você percebe assim que, pô, é um cara de uma geração mais antiga, é um cara que veio de um outro período. Ele até fala assim, por exemplo, que naquela época eu chegava nas reuniões de CA, isso daí naquela época que ele fala, final de 70, né? Chegava nas reuniões de movimento estudantil, de centro acadêmico e tal, e eu não tinha que ficar pensando no que eu ia falar, porque eu ia ofender tal coisa, porque eu não ia falar de tal coisa, porque eu não preciso. Enfim, ele fala de um período que ele não precisava ter esses cuidados e refletir um pouco sobre como as identidades estão postas ali dentro daquele contexto, mas talvez porque naquele momento o entendimento de identidade fosse esse entendimento de que é o particular que deve ser negado, o particular que deve ser excluído. E não é isso, o particular, ele compõe o universal, né? Aí entra aí entra a filosofia hegeliana, né? O particular é a forma pelo qual o universal ele se expressa no mundo. Então, se a gente não compreende as dinâmicas desse particular, a gente não vai poder compreender também como é que o contexto mais amplo ele impacta na nossa realidade específica, e a nossa luta ela fica capenga, por assim dizer. Então, a identidade ela tem uma importância. O identitarismo ele é problemático na medida em que... Christian, me corrija se estiver errado. Na medida em que foca na particularidade, na individualidade. E o anti-identitarismo ele peca também quando ele foca bastante
isso
somente então, na universalidade, né?
Um pouco mais... A ideia geral é essa, né? Que cabe aí algumas nuances. E eu gostaria de já dar continuidade daí, Elias, se você me permite.
Eu queria fazer uma pergunta. Não, é só dentro dessa perspectiva que vocês abordaram, né, pensando esses dois aspectos, talvez, de uma compreensão do termo identitarismo ou identidade, eu poderia dizer, então, afirmar que a identidade ou o identitarismo ele não nega e nem substitui a questão de classe, a questão da luta de classe. Ele poderia, inclusive, ser um reforço dessa luta.
Então, eu vou responder isso, mas fazendo um passeio maior, se você me permite, eu vou chegar a sua resposta no caminho mais longo, que já dando continuidade para o que Alan estava falando. Né? O lance da identidade, tem uma frase do Althusser que eu acho genial, porque ela é de uma obviedade, mas é uma obviedade que precisa ser dita e ouvida. E é genial como essa frase sempre aparece. E é uma frase que eu acho interessante. E no livro do Assad Haider, isso aparece duas vezes, essa frase. A frase é simplesmente dizer o seguinte: todos nós nascemos em algum lugar. É tão óbvio, parece que não precisa ser dito, mas precisa ser dito, saca? Sim. Então quer dizer que, independente em que pese a formação da identidade, como ela é formada, se ela é essencial, se ela é artificial, enfim, ela existe, a gente nasce de algum lugar. A gente começa daí, né? Esse individual a que Alan se refere. E daí, quando a gente parte dessa ideia de que a gente surge do individual, quer dizer que aquela velha pergunta, né? Quem sou eu? Da onde eu vim? Todas as perguntas de filosofia, de questões mais, inclusive mais metafísicas até, que a gente fica se refletindo sobre isso e tal. E aí, isso, como eu estava comentando, durante muito tempo isso foi negado a diversos grupos, o seu reconhecimento, que é o termo que Alan trouxe aí também, né? Do pessoal da teoria crítica da terceira geração. Foi negado o seu reconhecimento. E o que é que acontece? Isso não só na esquerda, né? Mas na sociedade toda. O que é que acontece quando as pessoas passaram as suas vidas todas ouvindo que negro é feio, que negro não presta, que negro é inferior? As pessoas foram ouvindo isso tanto tempo que aí, quando para fazer o caminho de volta, isso surge como um retorno do reprimido. O retorno do reprimido é um termo da psicanálise que o Assad Haider usa também. Quer dizer o quê? Ficou tanto tempo sufocado aquilo que, quando volta à tona, volta um pouco descompensado, volta um pouco descontrolado. Então, surge a intenção de reparar isso afirmando o contrário. Então, agora, o negro já não tem essas qualidades inferiores, o contrário, ele tem as qualidades superiores, que é uma perspectiva de diversos grupos, né? Então, você vai focar nessa identidade que foi negada há tanto tempo, você se agarra a ela, porque ela é uma novidade, e agora você não é mais feio, você não é mais burro, você é uma pessoa, então você se agarra essa identidade negra, e aí você acha que isso, a política surge daí. É isso que o Assad Haider chama de identitarismo. É pautar essa ideia de identidade. Essa é a única ideia de identidade? Não. Primeiro que talvez seja importante a gente pensar que a identidade não é algo fixo, não é algo eterno. A identidade é algo conjuntural, é algo móvel, é algo fluido, em que, em lugares diferentes, as pessoas são identificadas. E aí tem um outro pesquisador de identidade a qual o Silvio Almeida se refere, inclusive, lá no que é racismo estrutural, o Stuart Hall, que ele vai dizer que seria mais producente a gente pensar em identificação. Porque se trata de como a gente é identificado. E essa ideia de que a identidade... A gente está falando mais de identidade racial aqui, né? Então vamos trazer mais um exemplo de identidade racial, que é o nosso ponto, para a gente não fugir. Essa ideia de que a gente é identificado de uma forma em uma situação e outra, a gente é identificado de outra forma, isso não muda, porque não tem uma identidade fixa. E o Assad traz isso no livro com um exemplo muito bacana de um poeta beatnik negro, que é o Ami Baraka. Mas eu queria trazer um outro exemplo que ilustra bem essa ideia da mutabilidade da identidade, que não está no Assad, mas que é o exemplo do Langston Hughes. Langston Hughes é um poeta excelente, famoso, membro daquele grupo que ficou conhecido como a Renascença do Harlem. Né? Ele é do Harlem e tal. E o Langston Hughes, um poeta, de alguma medida um acadêmico, e ele era um cara que se passava por branco. E nos Estados Unidos, se você a ideia de branco e negro é um pouco diferente da daqui, né? Se você tem ascendência negra, você é negra. Se você é negro, se você tem um oitavo de sangue negro, você é negro. E ele, em dado momento de sua vida, negou para as pessoas que ele era negro. Não falava que era negro. E aí, com o passar do tempo, né, e os seus estudos, ele foi se culpando por fazer isso. A culpa aí é um fator fundamental. Porque ele se embranqueceu durante sua vida e ele queria recuperar a sua negritude perdida. E o conceito de negritude surge aí justamente com o termo blackness, né, que surge com Senghor, o camaronês, o filósofo camaronês, entre outros. Ele queria recuperar a negritude perdida dele. Então ele começa a falar e escrever sobre África, escrever sobre... Tem um poema chamado Congo, tem um outro poema que fala sobre o batuque da África. E aí ele resolve ir para a África, de fato. E aí, quando ele estava no navio indo para a África, disse que ele conta a história, a anedota, não sei se é verdade, que ele pega os livros, né, que ele tinha e ele joga fora no mar para se libertar daquela carga da branquitude, para quando voltar para a África, para a pátria-mãe, como ele escreve nos seus poemas, né? Quando ele voltar para a pátria-mãe, que ele seria... Né? Inclusive, esse termo pátria-mãe é interessantíssimo para a gente pensar aí a dimensão psicanalítica da coisa, aí, né? De voltar para a mãe, de voltar para onde a gente vai ser acolhido. E ele achava que ao chegar, ele foi para a Nigéria, achava que ao chegar na Nigéria ele seria recebido como irmão, abraçado. Tal foi o seu susto que ao chegar na Nigéria não era nada do que ele pensava. E além de ser nada que ele pensava, ele estava vendo a relação o que a gente chama de crioulo, né? Ele já não tinha aquela imagem de negritude que ele pensava, daquela África idílica. E ele foi identificado como branco. E aquilo para ele que foi o grande choque. Na África e na Nigéria, as pessoas identificaram ele como branco. Inclusive, ele tinha, né, essa coisa idílica do batuque e tal. E ele queria frequentar uma espécie de ritual com percussão e etc. E ele foi proibido. Ele foi proibido porque branco não poderia frequentar aquilo. E aquilo dá um choque nele, né? Ele falou, porra, mas eu era negro nos Estados Unidos, né? Vim buscar a minha negritude aqui, e agora chego aqui na África e não sou, mas o que é que está acontecendo? E esse choque, que foi muito comum entre diversos membros desse movimento que ficou conhecido como Back to Africa, né? Dos anos 70 e 60 e tal. E alguns fizeram esse Back to Africa, não de fato indo para a África, mas para buscar uma raiz africana, para buscar uma raiz africana, como se tivesse perdido aquela ideia que foi contaminada pelo Ocidente, e buscar uma raiz que é essa assim pura, essa bela, essa não contaminada, essa que não pôde se desenvolver. E essa ideia do que não pôde se desenvolver é muito bonita também, né? Porque, de fato, a gente não permitiu que a África se desenvolvesse para apresentar uma independência, uma autonomia. O colonialismo que entra aí no meio e interfere nesse processo, e fica essa beleza do que poderia ter sido. E tem outro sujeito que é o que eu comentei aqui, né, que é o Ami Baraka, esse um poeta que era um poeta beatnik, inclusive, um acadêmico, e ele fala justamente, ele chamava anteriormente Leroy James, se eu não me engano, e depois da morte de Malcolm X, ele muda de nome, né, assume esse outro nome, e assume a luta negra de identidade, né, de culturalismo negro, e passa a lutar por esse nacionalismo negro. E aí ele vai entrando em grupos cada vez mais, mais ligados a essa ideia, né, de criar de pensar uma cultura negra africana. E em dado momento, nesse Back to Africa dentro dos Estados Unidos, né, ou seja, um Back to Africa mais cultural e simbólico, ele percebe também algo parecido com o Langston Hughes. Quando ele vai olhar aquela coisa e vai perceber que aquilo, na verdade, é só uma imitação de uma pseudo-África que não existe em lugar nenhum, que é uma performance artificial que as pessoas gozavam por se passar por africanos, mas aquilo não existia. E aí, depois de algum tempo, ele escreve uma poesia muito forte, inclusive, sobre isso. Eu vou me arriscar aqui, eu vou ler essa poesia. E digo que vou me arriscar porque são palavras muito fortes que ele usa. Não sou eu que estou falando, estou citando aqui o Ami Baraka, né? Então ele vai dizer o seguinte: papo merda de metafísica abstrata é chato, contra-revolucionário, egoísta, irresponsável, pseudo-imitadores, acusadores de comunismo, poetas eternamente em residência, cafetões de estudos negros em interessantes jaquetas de tweed, fraudes em pele de leopardo, picaretas de turbante enganando com a cor da pele, capitalistas de cor, exploradores negros, pilantras afro-americanos de embaixada. Então a gente percebe um tom bem forte, bem raivoso, inclusive, que o Ami Baraka ele se utiliza para estar tratando desses grupos que queriam imaginar essa África idílica e que, segundo ele, era uma ideia contra-revolucionária, contraproducente, que não levava à emancipação, que levava a outras coisas, que não era interessante para a população negra. E, bom, com isso, eu quero dizer que trazer esse problema da identidade como algo móvel, como algo fluido, não como algo de uma identidade, de uma raiz, de uma busca de raízes perdidas, mas de uma identidade aqui e agora. E essa identidade aqui e agora, que varia, inclusive, de lugar, de país, no Brasil é muito comum para a gente. A gente viu agora, recentemente, o caso do entregador do iFood, o motoboy, que na maioria dos lugares, aqui em Salvador, sobretudo, seria identificado na maioria das vezes como branco, mas que naquela situação que ele era entregador no bairro Nobre, ele foi considerado negro. Isso gerou um debate na internet interessantíssimo. As pessoas tomando consciência de que aquilo que o Silvio Almeida vai dizer, que a ideia de raça ela é conjuntural, dependendo da conjuntura, as pessoas são identificadas de alguma forma. E a partir daí a gente pode pensar a identidade de uma forma mais sofisticada, menos folclórica, mais producente e mais aliada a uma ideia política. E já, agora chegando um pouco nessa pergunta, Elias, não esqueci, eu estava só fazendo uma digressão, de como é possível, então, pensar a raça aliada a outras coisas. Quando a gente pensa uma política que leva em consideração a raça, a identidade, mas não simplesmente se limitando a ela e as suas pautas, a gente pode compreender essa emancipação universal. E aí sim, aí vem a classe, porque todos somos classe trabalhadora, a classe tem cor, a classe vem de uma etnia, a classe é composta por gênero, enfim. E aí a gente pode fazer essas múltiplas determinações que está na vida real. A vida real não é dividida. Uma pessoa é classe ou é raça. A pessoa é atravessada por diversas identidades. Diversas dela. Ela está em diversos lugares. Ela, inclusive, em momentos diversos, em diversas ocasiões, é identificada de maneiras diferentes. Aí a gente pode pensar isso. E a gente pode pensar aí essa ideia que eu acho que ficou em desuso, que caiu de moda, que é essa ideia de pensar a emancipação da sociedade como um todo e não de grupos específicos. Me fiz compreensível, mais ou menos, meu velho? O que é que você me disse?
Sim, sim, bastante, Cristian. Acho que é uma questão, né, bem ampla, como você falou, né? Bem ampla mesmo, mas bastante interessante. Eu acho que Alan tem algo também a complementar acerca desse ponto.
Sim, vou começar respondendo a sua pergunta E aí depois eu vou fazer os comentários em cima do que Cristian estava falando também. Bom, sobre essa questão de classe, eu acho que se classe, ela... Só para relembrar a pergunta, né? Se a identidade ou identitarismo, eles não negariam, na verdade eles complementariam a ideia de luta de classe. Seria isso a pergunta, né? Então, pensando... E aqui eu vou colocar dois paradigmas. Um que eu acho que eu tenho um conhecimento já um pouco mais sólido para falar, e outro que eu estou começando a me apropriar agora, mas eu acho que pode. Mas acho que os dois vão acabar convergindo para a mesma resposta, que é a mesma resposta de Christian, né? Eu acho que pensando em marxismo, né, pensando em teoria crítica do capital, teoria crítica do liberalismo, e é uma posição política que eu compartilho, porque eu acho que a forma de mercadoria ela gera alienações e ideologias que precisam ser extirpadas da nossa sociedade, né? Como o egoísmo, como o individualismo e tudo mais. Eu acho que não dá para a gente pensar em marxismo, né? Não dá para a gente pensar em classe dentro de uma proposta política marxista sem pensar em como essa classe ela se realiza em determinados locais e determinadas realidades. E a identidade ela surge, então, como essa forma pela qual a classe ela vai adquirir uma forma efetiva local, uma forma efetiva conjuntural, em determinado local, em determinado espaço. E é esse o trabalho que o materialismo dialético, enquanto método, né? Tem esse debate ainda lá no grupo de Mauro, inclusive, né, Christian?
Porra, eu acho que esse debate não vai acabar nunca.
Esse debate não vai acabar nunca, de fato. Mas quem defende a ideia de que existe um método marxista, o materialismo dialético, defende também a ideia de que um bom materialismo dialético pressupõe você conseguir adaptar uma crítica capitalista a um sistema que é global, a uma realidade local, para conseguir realizar aquela velha ideia que todo marxista defende, que é a ideia de praxis, né? Você juntar teoria e prática em uma ação concreta para, enfim, para derrubar ou para enfraquecer o capitalismo, certo? Então, pensando desse modo, Elias, acho que você está correto. Assim, a ideia de identidade aqui, ela não enfraquece, na verdade, ela fortalece uma iniciativa de mobilização, uma iniciativa de articulação política, uma iniciativa de luta efetiva para pressionar por determinada pauta, para pressionar um determinado setor da burguesia ou toda a burguesia local, certo? Eu acho que talvez o marxismo ele perca um pouco essa visão das questões locais, das questões nacionais, principalmente. Eu acho que aqui no Brasil, né, tá mais relacionado com a história do marxismo aqui no Brasil, porque o nosso marxismo ele é bastante influenciado por um trotskismo que é extremamente internacionalista. Então, esse trotskismo, que é um pouco bastante internacionalista, né, ele preza muito pela visão das articulações desiguais e combinadas do capital no mundo inteiro do que pelas formas nas quais o capital se realiza em um determinado local. E isso muito para se distinguir, por exemplo, de um stalinismo que, segundo eles, né, um leninismo, stalinismo, que, segundo eles, defenderia uma ideia de socialismo de uma nação só. E aí, quando você vai ver a história da Revolução Russa, por exemplo, a Revolução Russa ela fez exatamente isso que eu falei. Ela tentou entender toda a loucura de identidades que você tinha dentro da Europa Oriental, né? Todas aquelas tretas eslavas de Croácia, Sérvia, Kosovo, Bósnia e Herzegovina, que até hoje geram conflitos, Albânia, que até hoje geram conflitos, por exemplo. A União Soviética tentou compreender tudo aquilo e tentou abarcar, tentou reconhecer todas aquelas demandas identitárias. Tanto é que a unidade da União Soviética ela não é feita à toa, ela não é feita somente à força. Ela também é um reconhecimento do reconhecimento que a União Soviética fez dessas identidades. Falei muito, mas não sei se eu me fiz compreender. O que eu quero dizer é isso, né? Identidade, ela complementa classe em uma ação efetiva concreta, e aqui falando para os meus amigos e amigas marxistas que se consideram revolucionários, né? Por outro lado, né, pensando em uma outra fonte teórica que eu ainda estou me apropriando, então eu vou falar aqui até onde eu sei, que ainda é muito pouco, você tem também a perspectiva da interseccionalidade. Que eu já vi alguns marxistas criticarem, eu percebo a crítica, principalmente a de Jones Manuel, no um dos últimos vídeos que ele lançou, que eu acho que é uma crítica um pouco não diria infeliz, porque ainda não tenho propriedade para falar disso, mas eu diria assim, pouco cuidadosa, né? Porque a interseccionalidade, como o Christian já até falou anteriormente, é uma ideia que pressupõe um atravessamento de várias identidades e de várias, por dizer assim, né, opressões em uma pessoa só, certo? Então, a interseccionalidade ela é uma teoria que foi formulada e é trabalhada pelo feminismo negro e que trabalha muito com essa ideia de que a mulher negra ela é atravessada pelo menos por essas três grandes opressões ao mesmo tempo, né? De ser uma mulher negra em uma sociedade racista, ser uma mulher em uma sociedade machista e, geralmente, essas duas identidades juntas, essas duas opressões juntas geram uma situação de classe inferior, né? A gente vê, por exemplo, no Brasil, o grande número de mulheres negras desempregadas ou subempregadas, por exemplo, que já dá uma ideia de como a opressão de classe alcança também essas pessoas. E a interseccionalidade ela trabalha, então, com essas três categorias em pé de igualdade para tentar entender situações específicas, certo? Então, pelo que eu compreendo, tanto um lado quanto o outro pressupõe isso, né? O marxismo, se a gente pensa a classe como uma categoria universal e as identidades como particulares, elas precisam estar articuladas, mas se a gente entende todas em um pé de igualdade, em um pé de hierarquia epistemológica, por dizer assim, em pé de igualdade, elas também estariam articuladas. Você não conseguiria pensar uma fora da outra, diferente da outra. Certo? Seria como a gente pensar a forma sem a sua expressão concreta e seu demiurgo que faça a relação entre elas, né? Trazendo aqui as referências da, filosofia clássica grega. Né?
Não, eu ia dizer que... O que eu quis dizer não foi exatamente isso, não. Não, eu compreendo perfeitamente. Realmente, eu deixei transparecer isso. Eu concordo com você. Mas é porque eu não tive ainda a oportunidade de especificar. Mas talvez eu esteja mais próximo da ideia de Jones Manuel, que não é só de Jones Manuel, né? Que é a ideia de que... Eu sempre que eu vi isso, e depois eu fui descobrindo alguma literatura que corroborava com o meu sentimento, o Jones Manuel de alguma maneira, mas o Assad Haider, que também ele fala sobre isso, que tem uma perspectiva parecida com a que eu acredito. Quando eu via falar interseccionalidade, me lembrava muito o debate que eu via na minha época da graduação, que eu fui licenciatura, né? Sobre o debate da interdisciplinaridade. Me lembra muito a forma como é feito o debate. A ideia é que você vai pegar, isso aqui falando de educação, né? Pegar disciplinas e juntar elas de alguma maneira para aumentar a compreensão da realidade. Acontece que você não tem que juntar disciplina, porque elas já estão juntas. Não há uma linha divisória que vai dizer onde termina a matemática e começa a física, onde termina a física e começa a filosofia, onde termina a matemática e começa a sociologia. Não há essa divisão. A gente divide artificialmente, porque na realidade não há essa divisão. E a gente querer criar a partir da divisão que é artificial e juntar, isso vai acarretar uma série de problemas. Problemas tantos que a pedagogia vai criando diversos nomes para tentar resolver isso, né? Então não é mais interdisciplinaridade, é transdisciplinaridade. Aí depois já muda, já é intertrans, e aí vai criando uma série de confusões porque se esqueceu do básico. O básico é que as coisas não são divididas. O termo interseccionalidade é de uma feminista, né? Kimberly Crenshaw, que para mim ela segue essa mesma lógica. De querer colar artificialmente coisas que na realidade não são divididas. Por isso que eu falo de atravessamento. Então não se trata da gente perceber, oferecer uma interpretação daquilo, não é interpretação, a realidade é assim, a gente não é negro em dado momento e mulher em outro, é tudo junto, velho. A realidade, ela não é, essa é a questão. E segundo o Assad Haider e segundo também, essa proposta de interseccionalidade ainda está muito linkada a essa ideia de identidade fixas que precisam se colar. E não é essa ideia mais fluida, mais dinâmica, com a compreensão dessa maneira que eu coloquei aqui na minha fala anterior. Então, a crítica que o Assad Haider faz parece, de alguma maneira, com a crítica que o Jones Manuel faz, E é por aí que eu coloco. Não acho que esse colar, digamos, superficialmente isso, teoricamente, funciona, não. É um movimento inverso. É reconhecer, na realidade, a complexidade.
É isso, assim. O que me pareceu quando eu comecei a me apropriar da interseccionalidade é que, concordo com você, né, a realidade é uma só, mas aí, voltando pro Hegel, a realidade é uma só, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser conhecida também em suas especificidades. Não para que ela se isole em suas esferas específicas, mas para que a gente possa conhecer todas as determinações, aqui parafraseando Hegel, né? Todas as determinações de Deus ou da ideia que se fez mundo, né? Trazendo isso para a interseccionalidade, Kimberly Crenshaw parece fazer um trabalho nesse sentido. Por isso que eu acho que Jones Emanuel ele é um pouco injusto quando ele fala que seria uma leitura superficial, um colamento. O que ele fala, na verdade, é um colamento de identidades ao gosto do pesquisador. Sendo que ela está fazendo um trabalho que é bastante objetivo. Ela produz essa categoria para tentar dar uma resposta prática para os casos que ela está pegando. Acho que você falou aí que ela é advogada, né? Ah. Ela é... Enfim. E aí... Rapidinho. E aí, ela percebe que um problema... A legislação, ela trabalha com uma questão que está afetando uma mulher negra especificamente, tratando ela ou como mulher ou como negra. Então, ela precisa fazer essa categoria para conseguir estar lidando com aquela questão prática específica. E depois ela vai formulando, outras autoras também vão aprofundando isso, né? O que eu não acho é que é uma... É porque você tem muito trabalho, muita coisa, que eu ainda estou me apropriando também, de fato. Acho que eu ainda não tenho total propriedade para fazer essa defesa aqui. Mas que eu acho que é temerário a gente já chegar agora e falar assim, poxa, é um colamento artificial, é um colamento... Como é que eu posso dizer assim? É um colamento arbitrário ao gosto do pesquisador, sabe? Eu acho que a gente precisaria conhecer...
Essa afirmação de Jones é meio pesada mesmo, né? Tipo assim, eu acho que não dá para afirmar assim dessa forma tão categórica como ele está fazendo, né? Talvez concorde com você. O que eu estou dizendo é que ela teve a necessidade, como você colocou, e achou uma solução, porque é uma solução engenhosa, inteligente e válida para aquele contexto dela. E o que eu estou dizendo, e não só eu, né, o Assad Haider também, é que, bom, tá bom, foi válido, mas vamos pensar, a gente pode pensar um pouco além disso, né? Não se trata de dizer que ela está errada nem que está certa. Foi válido naquele momento, mas se a gente quiser pensar isso mesmo, de como as coisas se entrelaçam, talvez a gente precise ir um pouco mais fundo nisso, saca? E não, eu faço essa comparação com a interdisciplinaridade, e eu acho que é meio que por aí, senão a gente vai acabar se perdendo um pouco. Como você falou, para Hegel existe uma unidade no pensamento filosófico, né? Que a gente separa para entender, mas que o intuito é voltar para a totalidade. Só que a gente esquece da volta. A gente fica naquela. E acha que a volta é artificial, mas não é artificial. Está ali. As coisas estão ali. E não tem fronteiras, estão estabelecidas como parecem, as fronteiras não estão estabelecidas, as coisas estão misturadas. E talvez isso aí eu acho que é que falta nessa teoria. Essa é a perspectiva do Assad Haider, que eu partilho também.
Cara, muito bom. Seguindo o nosso debate, né? Seguindo a nossa conversa aqui sobre identitarismo, sobre identidade, queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da identidade do negro, pensando na nossa perspectiva, né? Na perspectiva brasileira. A gente sabe que durante muito tempo, né, houve um certo processo de embranquecimento da população brasileira, e esse processo ele se deu muito pela onda da miscigenação, né? E é claro que, por exemplo, pensar o negro no Brasil é bem diferente de pensar o negro nos Estados Unidos, por exemplo, né? As questões aqui, elas são diferentes, elas se dão de maneira diferente. Como o próprio Christian falou, o racismo, ele é conjuntural, né? Dependendo do como o Silvio Almeida falou e o Christian citou, né? Então, essa situação é um pouco... essa questão de a gente pensar um pouco essa particularidade da questão brasileira e o problema da miscigenação.
Então, eu já falei aqui um pouco sobre como, na minha perspectiva, o conceito de identidade, na minha perspectiva, uma arrogância como se fosse minha, né? A perspectiva que eu estou apresentando aqui, desses autores e atoras que eu estou trazendo, é a ideia de que a identidade é algo fluido, né? Não é algo fixo e tal, não é, a gente não pode imaginar a raça como, sei lá, algo biológico, coisa que valha. E como é que a gente pensa a identidade negra a partir de um país miscigenado, né? Eu acho que é completamente diferente, a gente precisa de formas e categorias, de conceitos diferentes de pensar a identidade como é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é preto ou é branco. Se você é branco de pele e tem um oitavo de sangue negro, você é negro. No Brasil as coisas não funcionam muito bem assim, né? Tem uma outra dinâmica, uma outra fruto de um país miscigenado, em que pese que a gente conheça todos os problemas da miscigenação, a gente não precisa defender aquela ideia de democracia racial, né, que foi colocada durante um tempo como o Brasil um país miscigenado e por isso não tem racismo. Não se trata disso. A gente pode criticar isso e ainda assim entender a miscigenação de uma outra forma, né? Que forma é essa que eu estou falando? Como é que a gente pode definir, então, quem é branco e quem é negro? Quem é que tem esse poder de definição, né? Como eu coloquei aqui, pessoas até nos Estados Unidos vão para a África e viram brancos. Como é que viram branco, né? Viram a chave? Não, quer dizer que a identidade é dada pela identificação, é dada pela diferença. E a partir daí, eu acho que no Brasil a gente tem uma espécie de privilégio para pensar isso. A gente tem ferramentas para pensar a miscigenação, porque a gente é assim, né? Da mesma forma que nós, brasileiros e lusófonos e hispanófonos, temos um privilégio com a linguagem que poucos países têm, que é o verbo ser, estar, ser diferente. Para um alemão, para um francês, para um americano, para um inglês, eles não sabem a diferença de ser e estar, né? O verbo to be é ser quanto está. O verbo être do francês é ser quanto está, não tem diferença. Imagine você dizer, imagine você para falar alguém a diferença de você está bonito, de você é bonito. Tem diferença aí, né? Para um americano, para um inglês, para falar isso exige mais palavras ou uma entonação diferenciada, um trabalho maior, né, para explicar isso. Então, tal qual isso, temos da mesma forma, né, fazendo uma correlação, no Brasil, que é um país miscigenado, temos uma maneira, ou seja, temos ferramentas para pensar a identidade da forma miscigenada de uma maneira mais interessante, porque já somos miscigenados. Independente de que nós sabemos que isso foi muito fruto de imposição, foi fruto de estupro, não só, né? Enfim, a miscigenação existe, ponto. Ela existe. Dificilmente no Brasil você consegue dizer preto e branco, com perdão do trocadilho, dificilmente no Brasil é tudo preto no branco, não é preto no branco. Você tem uma série de variações, de tons, não só tons de pele, né? Tô falando de tons no sentido mais referencial, de que as pessoas habitam. E as pessoas habitam, se a gente negar isso, se a gente dizer mais um negro de pele clara, né? Seja um mestiço de pele clara, ele é negro. Se a gente fala isso, o que a gente não compreende é que a gente está anulando a existência de uma identidade branca. É como se o branco fosse neutro, como se o branco não fosse identidade. É como se o negro só tivesse algo a menos, né? Como se o negro tivesse menos negritude, mas por quê? É preenchido por quê essa menos negritude? Por nada, não tem outra identidade. E aí que eu acho que é interessante, que a gente não pode se furtar de pensar a identidade branca. O que é a identidade branca? Porque o branco surge, o branco não existe desde sempre, assim como o negro não existe desde sempre, né? Nasce mais ou menos na mesma época o conceito de branco e o conceito de negro. O Severino Nguyen, que é o reitor da Universidade de Moçambique, ele fala uma coisa aí que eu fiquei na cabeça, interessantíssima. O primeiro negro, o primeiro africano não nasce na África. O primeiro africano, ele não nasce na África. O primeiro africano nasce na América. Nasce no Haiti, em Salvador, em New Orleans. Por que isso? Porque na África pré-diaspórica não existia o conceito de africano. As pessoas não se viam como africanas, nem como negras. As pessoas se viam nas múltiplas identidades de diversidades étnicas que existiam ali. A ideia de pegar tudo isso, juntar, pensar que isso é África, isso é pós-diaspórico, né? E não só daí nasce o negro, como nasce o branco também. Porque o branco também não existia. O branco não existia. O que existia eram os povos europeus diversos, inclusive com os seus racismos. Então, muito antes do negro ser considerado uma raça inferior pelos ingleses, quem ocupava esse cargo, mas muito tempo antes, eram os irlandeses. Os irlandeses ocupavam esse cargo de um não ser humano, ou de um sub-humano, ou coisa que o valha. Não existia branco. E até hoje, vamos pensar o século XX, né? Os judeus, não têm a pele, têm uma pele clara, né? A maioria deles são brancos, mas não são brancos. Então a invenção do branco também surge junto com a invenção do negro. A invenção do que surgem essas categorias, que é importante que a gente entenda, que não são biológicas, não são espirituais, abstratas, elas surgem em dado momento da história. Com um certo intuito, elas surgem por um motivo, e é isso que a gente não pode perder de vista. Né? Então, o primeiro negro não surge na África, surge na América. E como é que a gente lida com isso? Né? Como é que... Eu perdi, até ficou fez uma pergunta, fiz uma tergiversação tão grande aqui. o Brasil. Não. Brasil, né? A questão do Brasil.
Sim.
A questão do Brasil, né? Então, como é que a gente pensa isso no Brasil? Eu fiz esse parêntese enorme para falar da identidade branca, né? Com o branco também uma identidade. Que a gente não pode deixar como se fosse uma não identidade. Que isso é justamente o que o colonialismo quer. É quer que o branco não seja identidade. Né? Quer que o branco seja neutro. Não tenha adjetivos. Então, você tem a cultura específica X, e você tem a cultura, que é a cultura branca. Você tem a arte africana, você tem a arte não sei o que, você tem a arte, que é a arte branca, porque não tem adjetivo. E é isso que a gente tem que entender e tem que lutar. A gente tem uma coisa parecida no Brasil, que eu fico puto. Quando fala, porque existe a música, é a música nordestina. Como se a música nordestina fosse a música de São Paulo, do Rio de Janeiro, não é. É só música, é o Brasil. É o sotaque oficial, saca? E é isso que a gente tem que entender. E quando a gente fala que a gente quer dizer que só tem preto e branco, e a gente quer tirar as gradações daí, a gente quer tirar as ideias de mestiçagem, primeiro ponto ruim é que a gente perde isso, a gente perde a nossa identidade do branco. É como se só fosse esvaziamento. E segundo, a gente perde toda, do ponto de vista cultural, a gente perde toda uma cultura. Se você mais, vamos pegar o exemplo aqui do crioulo, né? da criolização. Crioulo, que é essa cultura muito ligada ao Haiti, né? Crioulo, originalmente, é um europeu que nasce fora da Europa, mas depois vira sinônimo de mestiçagem. E aí a gente tem uma língua crioula, uma comida crioula. E isso é interessantíssimo. Isso é de uma riqueza cultural absurda, que a gente não pode perder. Não é só um negro africano, é um crioulo. E parece que a gente quer negar essas matizes, a gente quer negar essas zonas fronteiriças e quer afirmar só sim ou não, branco ou preto. E aí que eu estou dizendo que é importante isso aí. E o Assad Haider, ele vai dizer aí que, do ponto de vista do absolutismo étnico, ele chama isso de absolutismo étnico. Essa ideia de, né, de preto e de branco separado, que não tem ligação e etc. Nesse ponto de vista... Isso tudo que eu estou falando aqui é só uma ladainha ou a impureza. Ou seja, o negro ali ele tem um pouco de branco, ele é meio impuro ali, né? E não compreende essa outra coisa. Então, essas complexidades que, para a gente pensar, né? Ou seja, a crioulo, o mestiço. No Brasil tem um termo interessantíssimo que é digno de nota, que é o termo mulato. Há um debate aí, eu não sei direito, porque também a etimologia não é minha área de conhecimento. Primeiramente, mulatos viria de mulos, que é um termo latino que designa uma espécie que é híbrida, né? Que é não só mula, né? Não só mula. Mula que vem de mulos também, mas qualquer espécie híbrida. E por outro lado, dizem, tem uma outra uma pesquisadora, que me falha a memória agora, que vai dizer que, na verdade, não vem de mulos, vem de moloato, que é um filho de árabe com uma mãe não árabe. Aí mulato viria daí. Bom, em que pese a raiz etimológica? Eu acredito que isso diz muito sobre a gente. Né? Então, em dado momento, mulato era uma ofensa, né? Assim como crioulo era uma ofensa. de dizer aquela pessoa que é impura. Em outro momento, isso foi assumido naquele momento de democracia racial, né, de imaginar que o Brasil tem uma democracia racial, que nunca houve, e, enfim. E aí vem tu mulato, então a mulata gostosa, coisa do tipo. Adquire esse caráter, aí depois ela é retirada do vocabulário completamente. Né? Não pode ter mulato. Mulato é uma palavra que a gente retira. Eu penso, fazendo um paralelo com a palavra crioulo, como é que a gente poderia, né, pensar isso aí, se no Haiti isso virou uma cultura, né, tão forte, e no Brasil a gente meio que afastou isso, o que não muda o fato de que a negritude da Bahia criou uma cultura também baiana, extremamente forte, diversa, importante. E para fechar essa minha fala do Brasil, vou falar uma coisa que um colega meu do doutorado, Manuel, que é um intercambista moçambicano, ele falou uma vez para mim, velho, sobre, aí estava falando sobre candomblé, né, e religiões de matriz africana. Ele estava dizendo, velho, seria mais interessante falar religiões de matriz baiana. Na verdade, a Bahia guardou mais a tradição do candomblé do que os próprios países da África. É aqui que guardou mais isso. Foi aqui que ficou mais isso. E isso veio, miscigenou, obviamente. Então, no candomblé, não só a Umbanda, que é a miscigenação, digamos, oficial, mas em muitos terreiros você percebe o lance do hibridismo ali, né? da presença do catolicismo e etc. E estamos aí, estamos nesse híbrido. E acho que querer negar o híbrido, não acho producente por esses motivos que eu falei aí.
Muito obrigado para você que nos ouviu até agora. E se você está curtindo o episódio, gostou do tema, fique ligado para o lançamento da segunda parte desse episódio. Valeu, abraço.